O céu ficou cinza e de repente trovejou. E a chuva vem caindo, 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 prendendo as pessoas nas lojas, nos bares, na beirada das calçadas. Quanta gente.
Todo paulista que conhece bem o clima da metrópole nunca confia muito quando olha pela janela e vê o céu estrelado. Estará chovendo em Ermelino Matarazzo? E essa chuvinha que cai lá na Vila Maria vai causar alguma enchente?
Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar.
O projeto Radasp vai responder na hora a essas e outras perguntas, monitorando 24 horas por dia as condições meteorológicas da cidade. Nossa reportagem foi ouvir um meteorologista do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, professor Oswaldo Massambani.
Professor, quais são as entidades que estão envolvidas no projeto Radasp?
O projeto Radasp é um projeto fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, juntamente com o Departamento de Águas e Energia Elétrica da Secretaria de Obras de São Paulo, e com também a participação da Universidade de São Paulo, através do Instituto Astronômico e Geofísico, através da Escola Politécnica e seu Centro Tecnológico de Hidráulica, e a Universidade de Bauru, através do Instituto de Pesquisas Meteorológicas e a UNESP.
Professor, quando que esse radar vai começar a funcionar? Vai começar a dar informações meteorológicas para os institutos envolvidos nesse projeto?
A aceitação do equipamento produzido na McGill University em Montreal, no Canadá, foi feita a semana retrasada. E esse equipamento já foi remetido para o Brasil e se encontra agora em trâmites de liberação na alfândega brasileira. Após essa liberação, nós temos estabelecido um cronograma de implantação a ter início na segunda semana de setembro. Isso significa que nós já teremos, na segunda semana de setembro, instalada a torre e vamos instalar o pedestal, a estrutura mecânica de controle da antena, vamos instalar o receptor e transmissor em meados e início de outubro, de modo que todo o sistema integrado com os computadores deverão estar em fase de testes de implantação no fim de outubro. O que significa que a início de novembro nós deveremos ter basicamente todo o instrumental adequado para início de operação. O início de operação somente será definido após a concretização completa de todo o sistema interligado.
E, professor, qual foi o local escolhido para a implantação desse radar?
Dentro da área metropolitana de São Paulo, nós priorizamos para a sua instalação uma posição em que monitorasse o centro urbano de São Paulo adequadamente. Além disso, nós procuramos também verificar a infraestrutura disponível dentro da área para essa localização. E resolvemos, finalmente, que a posição mais adequada é Ponte Nova, na barragem de Ponte Nova, do Departamento de Águas e Energia Elétrica, e que fica localizado próximo a Salesópolis. Dessa posição, a área metropolitana será monitorada a oeste, de modo que nós teremos uma visibilidade completa da região metropolitana, podendo determinar a penetração de tempestades vindas de oeste e de toda a região ao redor, ou de sudoeste, completamente a partir de lá.
E, professor, que tipo de informações que esse radar passa? Exatamente qual o serviço que ele executa e como os dados que vêm a partir dele são trabalhados pelos meteorologistas?
Bem, o radar meteorológico consiste numa técnica de sensoriamento remoto a partir de ondas eletromagnéticas, de modo que ele emite pulsos de energia e esse pulso é refletido ou reespalhado pelas gotas de chuva dentro da tempestade. Essa informação é então decodificada, de modo que se gera durante a rotação da antena e durante os movimentos de elevação da antena, uma discriminação, uma descrição tridimensional do campo de retorno de potência que chegam no receptor através dessas emissões de pulsos. Essas informações são convertidas para intensidades de chuva em termos de milímetros por hora, de modo que o mapa que o meteorologista terá acesso é um mapa cuja dimensão tem um raio de uma região circular de 240 quilômetros de raio, e cada uma de duas células de 2 por 2 quilômetros terá um monitoramento da quantidade de chuva a ela associada. De modo que se compõe um mapa com essas dimensões, onde estão apresentadas as dimensões das chuvas dentro da área e a intensidade das mesmas com resolução muito fina, resolução de até 2 km por 2 km. De modo que o meteorologista terá acesso em tempo real a uma discriminação espacial da localização da chuva e com uma frequência de 10 minutos entre imagens.
E como que esse trabalho é feito hoje, ou seja, antes da implantação do radar? Ele vem substituir que tipo de trabalho? Como esse trabalho está sendo feito hoje?
O monitoramento da precipitação em São Paulo, principalmente no que diz respeito à área metropolitana de São Paulo, tem sido feito através de instrumentos meteorológicos denominados pluviômetros ou pluviógrafos, e mais recentemente telepluviógrafos, o que significa que um ponto localizado dentro da área metropolitana, tendo um pluviômetro ou um telepluviógrafo, ele recebe a chuva que cai dentro dele, decodifica num processador digital e manda isso numa linha telefônica a uma central de operações em São Paulo, que está localizado no Departamento de Águas e Energia Elétrica. Esse monitoramento, entretanto, é feito unicamente em alguns pontos dentro da área metropolitana, e de modo que acaba sendo insuficiente para a discriminação espacial da chuva. O radar meteorológico possui uma discriminação equivalente a ter um pluviômetro a cada 2 km por 2 km numa área de 240 km de raio, o que significa ter basicamente toda a área de São Paulo, do Grande São Paulo e toda a vizinhança coberta por pluviômetros de 2 em 2 km. De modo que essa técnica venha ampliar a atividade da hidrometeorologia feita no estado de São Paulo, complementando as medidas anteriormente extraídas e de fato ampliando o tipo de informação necessária para aplicações hidrológicas. As técnicas de sensoriamento remoto hoje disponíveis no mundo, que o radar é uma das principais, vem a automatizar de uma única central de operação uma enormidade de informações que não seriam possíveis ser coletadas via outra forma. De modo que a centralização dessa informação através da técnica de sensoriamento remoto permite uma descrição desse campo de 240 km de raio completamente no que diz respeito à localização das tempestades no intervalo de 10 minutos, o que seria absolutamente impossível se nós tivéssemos uma rede de sensores em cada um dos pontos. Além disso, tem um aspecto extremamente importante, que a forma de análise digital, do processamento digital dessas informações, permite rapidamente, em tempos da ordem de 2 minutos, ter-se um campo de uma análise desse campo determinando se a direção de deslocamento da tempestade ou das chuvas presentes na área. Isso é praticamente, de fato, impossível obter-se via unicamente pluviômetros. Quer dizer, o aspecto de previsão não é possível ser feita via postos pluviométricos tradicionais. De modo que o radar tem uma capacidade de centralização de informação altamente relevante,
além do fato de que a técnica permite um tratamento via microprocessadores, via computadores, a permitir uma disseminação da informação extremamente rápida. O que significa dizer o seguinte, que a cada 10 minutos, um usuário ou um cidadão da região metropolitana poderá ter acesso ao campo de precipitação dentro da área que o radar monitora.
Põe as galinhas para dentro, recolhe os lençóis, fecha os vidros, desliga as tomadas e deixa as faíscas passarem, tocando os tambores, cuidado, sinta o gosto da chuva no ar. Ela vai chegar. Ela vai chegar.
Por exemplo, a partir de novembro, se eu estou aqui no Butantã e quero ir para Casa Verde ou qualquer outro bairro de São Paulo, eu tenho condições de saber via a informação do radar se lá está chovendo, quais são as condições de se teve enchente, se não teve, ou seja, mudaria o conceito de previsão meteorológica. Normalmente a gente pensa assim, amanhã vai fazer frio, amanhã vai fazer calor, amanhã está previsto chuva, e esse radar ele dá condições do que está acontecendo num lugar distante daqui agora.
Exatamente. O radar meteorológico tem uma capacidade de sensoriamento, evidentemente, limitada também no tempo. Quer dizer, nós não podemos prever o que vai acontecer, e nem é nossa intenção, nem a intenção do Departamento de Águas e Energia Elétrica, a previsão do que vai acontecer amanhã. Isso é uma outra escala de fenômeno, isso é feito através de outras técnicas de análise meteorológica. O radar meteorológico confina suas informações dentro de uma área de controle, que no nosso caso vai ser 240 quilômetros. Como essa informação é monitorada a cada 10 minutos, nós temos condição de fazer, primeiro, a descrição espacial de onde as chuvas estão. O que significa dizer que você tem razão, é isso que vai acontecer. Uma pessoa no Butantã terá acesso, tendo acesso à informação do radar, saberá quais os bairros que estão tendo chuva agora. E não só isso, ele poderá ter acesso também a uma previsão a curtíssimo prazo de onde essa tempestade está indo. Se ela está se deslocando de Vila Maria para o Pari ou vice-versa. De modo que é possível haver, baseado nessas informações, um melhor planejamento da dinâmica funcional da cidade. Mas, evidentemente, nós vamos nos limitar a uma previsão a curto prazo, o que significa, basicamente, a descrição instantânea do tempo a cada 10 minutos, a previsão a curto prazo e o impacto dessa chuva e da sua previsão no que diz respeito ao escoamento de águas nas bacias hidrográficas da região, portanto, vindo a permitir conhecer-se se um ponto estará ou não estará inundado nas próximas horas.
De que forma isso pode ser feito, professor? Prever qual ponto vai estar inundado no caso de uma tempestade?
Bem, o Departamento de Águas e Energia Elétrica e a Escola Politécnica, através do Centro Tecnológico de Hidráulica, têm desenvolvido, e nós mesmo aqui no Departamento de Meteorologia, temos nos envolvido com modelos de previsão hidrológica a partir de dados pluviométricos. O que se faz essencialmente nos modelos matemáticos de simulação hidrológica é que os dados de precipitação, quando caem na área da bacia hidrológica, eles são incorporados de forma a matematicamente simularem o escoamento da água sobre essa superfície. De modo que os modelos matemáticos o que fazem é uma conversão entre a chuva que está caindo no solo e o mecanismo de translado dessa água em direção aos canais.
Professor, como última pergunta, eu gostaria de saber como a população vai tomar conhecimento dessas previsões feitas pelo radar, como vai ser feita a divulgação dessas informações.
Nós estamos analisando e elaborando a forma pelo qual a comunidade terá acesso às informações. Nós pretendemos que a Casa Civil tenha um monitor que apresente sempre, a cada 10 minutos, os produtos que nós geramos nesse processo. Nós pretendemos também que os meios de comunicação, como televisões, as televisões de São Paulo e rádio, tenham acesso a essa informação, de modo que haja uma forma eficiente de comunicação da população, através dos meios de comunicação, diretamente à população. Um exemplo seria o teletexto, né, onde essas informações fluem dos nossos computadores para um computador central de um centro de informações de televisão ou coisa parecida, onde essa informação é ordenada, arquivada e programada a ser usada em horários específicos para difundir para o público. Por exemplo, quanto choveu nas últimas 3 horas, quais foram os bairros atingidos, qual é a localização dessa tempestade. São produtos de fácil disseminação e nós estamos hoje trabalhando no estabelecimento da forma mais adequada para esse tipo de transferência.
Olha as pessoas felizes, felizes, felizes. Felizes porque a chuva que caía agora há pouco, essa chuva que caía agora há pouco.